Bate-papo na Central do Jornal dos Trabalhadores. Estamos recebendo aqui no estúdio da Central do Jornal dos Trabalhadores o nosso amigo, companheiro de luta e um grande apoiador aqui da Central do Jornal dos Trabalhadores aqui na capital catarinense, Nadir Cardoso dos Santos. Nadir, boa tarde, obrigado pela tua participação com a gente aqui na Central do Jornal dos Trabalhadores. O Brasil vive tempos sombrios, tempo de caos. Terceirização, congelamento de gastos públicos com a saúde e educação por 20 anos, reforma trabalhista e ainda em pauta no Congresso a reforma da Previdência. Nadir, vamos falar sobre a conjuntura atual, lembrando esses tópicos que vieram como um afronto ao trabalhador brasileiro.
Em primeiro lugar, meu boa tarde a todos, né? Enfim, que aqueles que estão nos ouvindo. O meu objetivo aqui, eu diria o seguinte, não é tentar explicar soluções, porque as soluções nós estamos discutindo a partir do momento que a maioria da população vai entendendo o processo em que está vivendo e vai aderir ao trabalho que se tem pela frente, considerando os estragos que foram cometidos, em especial pelo governo brasileiro, mas não só pelo governo, em especial por aqueles que, eu diria, financiaram o golpe no Brasil, que são os verdadeiros responsáveis pela derrocada e pelo caos instalado no país. Eu só para lembrar, como eu disse, o seguinte, para ilustrar qual o trajeto que nós passamos, a PEC 241 congelou por 20 anos os investimentos governamentais nos programas sociais do Brasil. Significa dizer hoje, se você tem uma família, a esposa, o marido e um filho, e você tem uma renda de R$3.000 por mês, daqui 20 anos, vocês três, o seu filho estará com 20 e tantos anos, não nasceu ninguém mais na sua família, não aconteceu nada, nada, nada. Você estará com o seu orçamento dos R$3.000 daqui 20 anos. É isso? Então vamos pensar sobre isso. Esta é uma das coisas que aconteceu agora na tal de, enfim, que o governo chamou de redução de custos ou estabelecimento de teto de gastos para todas as áreas sociais no Brasil.
Terceirização.
Ele terceiriza generalizadamente ou permite que seja terceirizado todo o trabalho nas empresas. Todo, não tem só aquele que servia como complemento, terceiriza tudo, pode terceirizar. Neste caso, o que vai acontecer? Eu também, para ilustrar, vou citar um exemplo. Se você é trabalhador numa empresa, são 10 funcionários trabalhando numa empresa. Essa empresa resolve trabalhar com terceirizados, ou seja, ela demite os 10 funcionários. Estes 10 funcionários, cada um formará uma pequena empresa. E aí, esse empregador que demitiu os 10 funcionários vai lá e contrata uma destas pequenas empresas para prestar o serviço na sua empresa. Esta empresa que ele vai contratar, inevitavelmente, essa pequena empresa que ele vai contratar, será aquela que fará o menor preço possível para ele executar o seu trabalho. Portanto, essa pequena empresa que você como trabalhador montou e passou a ser um tal de PJ, agora vai ter que trabalhar pelo menor preço possível. Ou seja, se você contratar algum trabalhador, você vai ter que pagar só a metade do que ele ganhava antes. E você também vai ter que trabalhar 5 vezes mais para você poder chegar e se chegar a ganhar aquilo mesmo que você ganhava na empresa. Então, o raio de pessoas que vão ficar sem renda nessa estrutura é terrível. Então, nós vamos aguardando e aos poucos vamos sentindo o que acontece na sequência.
Reforma trabalhista.
A reforma trabalhista, na verdade, a gente sabe que na questão do reajuste salarial, eu diria, que é uma das coisas que não está garantido em lei. Não tem nenhuma garantia de lei, isso há mais quase 20 anos. Né? Então, todos os reajustes havidos nos salários dos trabalhadores, eles eram feitos através das convenções coletivas de trabalho. Ou seja, sindicato dos trabalhadores faz uma assembleia, pede faz a sua reivindicação ao sindicato patronal, que por sua vez discute, dá a resposta e entra numa negociação. Dependendo da pressão ou das negociações ou da capacidade das pessoas que estão na negociação, da mobilização dos trabalhadores, você conquistava mais ou menos, mas conquistava alguma coisa. Agora, o que que acontece? Eles passaram a precarizar as próprias convenções coletivas de trabalho. Ou seja, criaram uma legislação que abre espaço para você praticamente extinguir as convenções coletivas de trabalho. E não só extinguir também as convenções, aí se alguém me ouvir e algum que vai fazer o contraponto, ele vai dizer assim, não extinguiu a negociação. É claro que não extinguiu a possibilidade, a negociação, mas reduziu infinitamente o poder de barganha dos trabalhadores, em especial dos sindicatos dos trabalhadores. Porque também com o corte definitivo de qualquer tipo de contribuição para os sindicatos, o que que vai acontecer? Então, o sindicato, que era aquele que fazia o contraponto, que reunia os trabalhadores, que discutia as propostas, que fazia pressão, que convencia, ele não terá mais como sobreviver. E ele não tendo como sobreviver, automaticamente os trabalhadores ficarão desamparados. Não é só isso, mas também isso. Evidentemente que se olharmos do lado empregadores, do lado patronal, por que então que eles não cortam as contribuições ao sistema S? Que tal fazer uma legislação extinguir as contribuições ao sistema S? Porque das contribuições do sistema S, o índice de 2,3% vai para a administração das entidades patronais, em especial as federações. E o maior bolo do dinheiro do sistema S aí vai para os sistemas dos serviços desenvolvidos pelo sistema S. Assim como no Sindicato dos Trabalhadores, as contribuições que eram feitas ao Sindicato dos Trabalhadores serviam para a manutenção do sindicato e para que o sindicato desenvolvesse todo o trabalho necessário para as negociações das convenções coletivas de trabalho. Que, como eu disse antes, tem a questão do reajuste salarial, mas tem uma infinidade de outras cláusulas que também eram negociadas pelos sindicatos. E para finalizar, agora eu diria que uma das coisas que mexeu nessa questão da reforma trabalhista foi as convenções coletivas de trabalho antes da reforma. Os sindicatos só podiam negociar conquistas, ou seja, tudo aquilo que fosse a mais do que já existia na lei. Então, se você tinha um salário de 1.000 e a convenção estabelecia que era 1.500, valia o 1.500. Jamais se poderia, através de uma convenção coletiva de trabalho, reduzir o direito. Por exemplo, se você ganhasse 1.000, passar a ganhar 800. Agora, a nova legislação permite que também seja possível reduzir perdas de direito. E aí, se o sindicato está enfraquecido, se o trabalhador está com medo, e se o desemprego que já está aumentando causar medo no trabalhador, causar impotência no sentido da negociação, automaticamente vão começar a aparecer convenções coletivas de trabalho que tendem a reduzir valor de salário e reduzir outros direitos. E queria lembrar aos pequenos e médios empresários, muitos pequenos e médios empresários que foram enganados pelas grandes corporações patronais e foram para a rua pedir a tirada da presidenta da República, que ajudaram no golpe. Esses pequenos empresários foram enganados e num curto espaço de tempo, e isso já está acontecendo, passarão a fechar as suas pequenas lojas porque não terão condições de competir com os grandes empresários. E num curto espaço de tempo, também o pequeno e médio empresário estará fazendo fila nas portas das grandes empresas pedindo emprego. Imaginem só o que vai acontecer. Está concentrando tudo. Basta a gente pegar algumas empresas a nível de atacado que estão investindo assim, empresas muito grandes, aqui na região da Grande Florianópolis, em várias regiões do estado. Então, como é? Eles estão querendo criar as empresas, mas as empresas, as pequenas, estão falindo. Quer dizer, estes grandes grupos eles faturam duas vezes. Primeiro, porque rebaixa o direito dos trabalhadores, e segundo, porque eles levam à falência todo o pequeno concorrente deles, que é você, trabalhador, que não assalariado, mas é o dono da pequena empresa.
Ok, Nadir, vamos aproveitar que então dia 11 passa a valer então a nova lei trabalhista, no caso no próximo mês, no dia 11 de novembro, já é mais um ponto concretizado que precariza a vida do trabalhador brasileiro. Outro ponto que está também no Congresso, no Senado, é a reforma da Previdência e não podemos deixar de falar dela nesse momento, nesse espaço aqui para o nosso ouvinte. Qual é a avaliação hoje para os trabalhadores com essa medida que vem tirar mais direito do trabalhador? Então, fora o congelamento de 20 anos atrás. Lembrando agora, a reforma trabalhista. Temos outra maldição na vida do trabalhador, que é a reforma da Previdência. Qual a avaliação?
Olha, na verdade, a reforma da Previdência, ela é mais uma daquelas questões que vem no sentido de os grandes grupos econômicos vir a faturar mais. Porque quando a gente fala, diz o seguinte, ó, os políticos não estão fazendo nada, os políticos podem ser extintos porque não servem para nada. Na verdade, os políticos, eles são os mandados. Eles são mandados pelos grandes grupos econômicos que financiam as suas campanhas e financiam os golpes e financiam tudo aquilo que vem contra a sociedade. A reforma da Previdência só não foi aprovada ainda porque no Congresso tem muitos, inclusive dos que estão no Congresso hoje, que têm seus familiares que irão perder a sua aposentadoria lá na frente. Então, essa é uma das coisas. E a questão, na sociedade, há uma pressão muito maior, as pessoas conseguiram entender mais, um pouco mais, mais concreto do que entenderam nas demais reformas. Então, a reforma da Previdência, eles estão tendo mais dificuldades. Se tivessem facilidade, já teriam votado. E vai ser um verdadeiro desastre se aprovado, porque, conjuntamente, a redução de direitos trabalhistas, o congelamento dos serviços públicos, do investimento nos serviços públicos por 20 anos, e mais essa questão da reforma da Previdência, que corta, reduz, por exemplo, pode até acontecer na sequência de ter trabalhador aposentado recebendo menos do que o salário mínimo. Tínhamos no passado, antes da Constituição Federal de 88, quando aposentados recebiam, em alguns casos, menos do que um salário mínimo, auxílio previdenciário. Então, e vai agora, o caminho vai chegando a isso. Já estão começando a desvincular o reajuste do salário mínimo das aposentadorias. Se isso acontecer efetivamente, o que vai acontecer? O reajuste das aposentadorias poderá ser inferior ao reajuste do salário mínimo e os trabalhadores de salário mínimo, que hoje representam quase 70% dos aposentados, vão passar a receber menos do que um salário mínimo. Então, na verdade, o que fizeram com esse país, o que estão fazendo com esse país, inventaram que era o combate à corrupção, mas não estão combatendo a corrupção, porque os principais corruptos sequer estão sendo investigados. Então, inventaram, fizeram uma cortina de fumaça, eles estão em conluio com grupos econômicos internacionais que querem destruir aquelas parcelas da indústria brasileira que serve efetivamente aos brasileiros, para que estas parcelas da indústria brasileira seja comandado e explorada por grupos econômicos internacionais. Ou seja, nós vamos passar a ser comandados por grupos internacionais. A própria soberania do país ficará comprometida, já está comprometida. Mas basta a gente ver aí, venda da Amazônia, ou pelo menos concessão da Amazônia para que outros países venham a explorar a Amazônia. A concessão do pré-sal, que também o dinheiro, segundo o governo anterior, antes da derrubada da presidente, ele vinha sendo discutido para que uma parcela significativa do valor da arrecadação do pré-sal fosse para investir em saúde, educação, enfim, nos serviços públicos. Agora não vai, vai tudo para os empresários que tiverem o comando sobre este setor do pré-sal, enfim, que envolve Petrobras e tudo.
Esse foi um espaço aberto aí com bate-papo com o Nadir Cardoso dos Santos, advogado, agricultor e militante em defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse bate-papo trouxe grandes temas como, lembrando o congelamento por 20 anos de gastos públicos, a reforma trabalhista, a terceirização e, por fim, fechamos aí com a questão da reforma da Previdência.